Muito boa tarde, bando de arrombado que não vai pra academia, preguiçoso, vagabundo, safado. Segunda-feira, não vou pra academia que amanhã é feriado, vou começar na quarta.
É o jeito, né?
Desculpinha de sedentário, vagabundo,
né? Sedentário.
Que não cuida da saúde, tenho raiva dessa gente. E por falar de gente que eu tenho raiva, boa tarde, Guima.
Ô, muito boa tarde, de Lopes. É, sejam muito bem-vindos. E por falar em academia,
não encostem,
nada melhor. Você foi falar. Por falar em academia, nada melhor pra malhar do que
a tech t-shirt
da Insider, é muito boa. Que é muito boa. Sim. Não amarrota, não deixa mancha, não deixa cheiro, e você pode adquirir no site da Insider, insiderstore.com.br, com o nosso pod 15. Isso. E lá no site da Insider, tá com produtos de até 40%, você acumula ainda o cupom pod 15, então você pode pegar a sua Insider quase de graça. Ela tem moletom, tem boné, tem a linha feminina, tem meia, tem cueca. É só produto top. Insiderstore.com.br.
Murilo Moraes.
Durante... Vinham combinando também, cada um uma corzinha.
Ó, degradei.
Durante todo o mês de novembro, é importante falar.
Sim,
que
Black November.
Tem esse desconto o mês inteiro lá na Insiderstore.com.br. E aí, tudo bem? Começando mais uma semana de podcast aqui, eu sou Murilo Moraes e você que não é inscrito no canal, se inscreve e ativa a notificação, porque o YouTube ele tá dificultando cada dia mais nossa vida. E para você que é fã real oficial, para você que gosta dessa bobeira, para você que não perde nenhum desses programas, vire membro aqui, por apenas quarentinha você tem acesso exclusivo ao nosso grupo do Telegram e promoções exclusivas. Final do mês vai ter sorteio
de kit da Insider para os vagabundos.
Mas tem que estar dentro do grupo do Telegram, é lá que a gente vai fazer. Também. E tá em dia, de preferência.
Mensalidade, né? Importante. Sim.
Hoje, por falar em membro, tem membro hoje que deve estar nesse exato momento toda molhada, cheia do tesão.
Quem?
A Nancy. A Nancy é fã número um do nosso convidado de hoje.
Sim.
A Nancy, nessa hora, deve estar vendo em casa sozinha, no quarto.
Não foi trabalhar hoje, emendou o feriado,
ligou o ar-condicionado.
Já pegou, já botou aqui dois dedinhos de leite condensado.
Isso.
Tava fazendo doce. Falar, já vou aproveitar e deixar aqui pra dar, né? Aquela
liga, a liga, né?
Querobel na outra mão.
O Gustavo Cunha tá aqui. A primeira vez, obrigado por ter vindo.
Obrigado pra ele que tá aí, ó.
Imagina. A Nancy, não sei se você conhece, deve conhecer a Nancy.
Já treinei com ela. Já
treinou com ela. Ficou meio molhado os equipamentos depois. Ela tem muito tesão em você, hein, cara. Eu não vou expor.
Não, melhor não expor.
O que eu sei, senão vai expor muito a Nancy. Eu não quero fazer isso, mas. Tem muito tesão em você, parabéns.
Não, obrigado aí pelo convite. Vou desconversar, parabéns. Até porque eu sou casado.
Você é casado?
Eu sou casado.
Ô, Nancy, agora ficou até meio seco.
Não, mas a Nancy, pô, inclusive deve ter sido ela que me apresentou, né, pra você. Já treinei junto com ela. É levantadora de peso, então é
a Nancy,
uma categoria diferente.
Ela ganhou um campeonato uma vez que teve do duelo de braço de ferro. Rinha de membro, com os membros do clube do Minhoca, ela ganhou de uma moça lá.
Minha
e ela realmente puxa os ferros, né, Nancy? Né?
Então, obrigado pelo convite. Se eu soubesse, já vinha com a minha camisa Insider Store também.
Não, mas não precisa, porque você vai ganhar aqui o kitzinho. Aí, você vai ganhar o seu kitzinho.
Fechou, boa zona mesmo, no amasso. Eu faço umas publi pra eles também. Camiseta é boa mesmo, a galera tá ligada. Então, obrigado pelo convite.
Mas cuidado, que eu tô vendo que você tá se envolvendo com uma galera errada na comédia. Como você tá fazendo show, mas tipo, você se envolve com a Nancy. Esse maluco aqui é do Beverly lá.
Lá
é um perigo, hein? Fazer show no Beverly, cuidado, hein? Nossa
Coração
senhora.
De Moema, ali,
um comedy que não tem um banheiro faz 20 anos que estão pra reformar o banheiro daquele lugar.
Você entra pela cozinha.
Agora fazer. Que você é sócio praticamente lá, pede pra reformar o banheiro do Beverly. Pedi, é muito ruim.
Fui uma vez só lá. Ainda não tenho tanta moral. Fui uma vez só, mas.
Cara, só foi uma vez. O cara é o dono do bagulho.
Não, ele é o dono, tô ligado. Tá me colocando agora pra colocar. Vou fazer terça-feira lá também. Inclusive, quem não foi no ABC, não foi ontem que também aqui no Hilários, tá convidado, tem cupom de desconto de Lopes. Ó,
aí,
só.
Aí, ó. Pronto. Cupom
de desconto. Quantos por cento de desconto? 10% amanhã no Beverly.
Seu solo amanhã.
Às 21, meu solo.
Como é que foi que surgiu a comédia aí na sua vida? Conta um pouco, eu queria saber o começo da sua história.
Sim.
O que você fazia antes de tudo, antes da Nancy entrar na sua
vida. Antes da Nancy entrar na minha vida. Não, bicho, na verdade assim, eu me considero velho já, tenho 39 anos. Na verdade não tenho ainda, faço depois de amanhã, então já tá os 2% do download da novidade aí. Mas assim, desde moleque, enxerguei a vida com os olhos do humor. Na verdade, eu não sou bem humorado. Uma característica que a galera tem que eu percebo é mais a questão do mau humor mesmo. Né?
É muito comum, né? Comediante geralmente é azedo. Eu não vou citar nomes.
É. Mas ele é. já vi várias apresentações dele também. Sou muito mal-humorado, muito ranzinza. Então, assim,
ironia... Isso é ótimo pra comédia.
É, ironia 100% do tempo. Às vezes eu até tento desligar o modo ironia, mas a gente que tem a cabeça desse jeito está ligado, né? É foda. Aí, assim, eu sou criado na igreja evangélica, né? Então eu era líder de jovens na igreja que eu frequentava, inclusive. E desde pequeno, assim... É, a igreja, você percebe, tem vários cantores que saem de igreja evangélica, sim, que eles fomentam muito a questão cultural, assim, porque tem muita apresentaçãozinha, muitos negócios. E as tiazinhas desde pequeno me colocavam pra fazer Jesus, mesmo sendo, né? Mesmo sendo moreno, me colocavam pra fazer Jesus, tudo, as porra lá. E eu fui desenvolvendo isso dentro da igreja. Aí quando era adolescente, comecei a escrever as pecinhas, comecei a fazer, sempre pegando temas bíblicos e colocando...
Botando humor.
Um tema do humor mais pra atualidade. E quando eu comecei assim, a fazer conteúdo mesmo para Instagram, que eu trabalho 100% no Instagram. Uhum. Agora que eu tô tentando
migrando
mudar
agora pro palco.
Pro palco, tem 6 meses que eu tô fazendo. Comecei, a minha estreia foi 1º de maio. Então, já consumo muito conteúdo desde sempre. Já fui no Quatro Amigos muitas vezes. Rafinha, lá em Santos, Danilo, já fui ver todo mundo.
Maneiro.
Consumo também na internet. Mas foi na pandemia e foi meio por acaso, cara. Não foi nada muito premeditado, não. Foi, porra.
Mas os vídeos que você fazia era o que exatamente? Assim, quando começou a dar uma. Então, a chegar em bastante gente?
Então, eu comecei a fazer com 1 semana de pandemia. Porque você imagina, eu sou do ABC. E eu trabalhava no Itaim Bibi. Então, mano, acordava cedão pra ir trampar. Não tinha tempo pra fazer porra nenhuma. Acordava cedão pra ir trampar. A gente treinava, eu e minha esposa, num box perto lá do trabalho pra ganhar tempo, então não entrava no ABC. Então chegava em casa 10, 11 horas da noite e não tinha tempo pra fazer nada.
Já eu dormi pra acordar no outro dia.
Dormi pra acordar e é isso. Fazia as marmitas do dia seguinte, porque o crossfiteiro, né? Sim, sai com 3 malas de casa pra ir treinar. Não só crossfiteiro, né? Qualquer praticante de atividade física. E de repente entrou pandemia, trabalhando de casa. Aí eu percebi que eu tinha um tempo ocioso. Não foi nada assim por acaso. Não pensei, vou fazer um vídeo.
Mas ninguém também te incentivou, falou. Tipo, sua mulher que te conhece, fala, pô, faz uns vídeos,
tá engraçado. Incentivava. Mas aquele incentivo de família e de amigo que a gente tá ligado. De
esposa, né? Que é um incentivo que é pra você entre fazer o vídeo, pegar a arma e atirar na cabeça, também. Tá ali.
Não, mas a minha mulher sempre acreditou em mim. Ela tanto acreditava em mim que eu não tinha Instagram. Só tinha Facebook, que eu sou mais velho, né? Uh-huh. Mais old school. Facebook, aquelas correntes do Facebook. Ela criou um Instagram pra mim, foi em 2018, talvez. E ela criou como Gustavo Cunha Real. Porque ela falava, não, mano, um dia você vai estourar com algum negócio e eu vou garantir teu arroba Gustavo Cunha Real. Ou eu quero, aceito. Todo crossfiteiro aprecia. Aí, mano, aí foi isso. 1 semana de pandemia, comecei. Na verdade, não tinha menor noção de editar vídeo. Até não tenho muito, até hoje. Faço lá no InShot mesmo. Aí eu comecei a fazer uma sériezinha nos meus stories. Nada conteúdo de fitness, crossfit, nada. Eu chamava de Largados e Quarentenados. Eu inventava aquele Bear Grylls, manja? Uhum. Aquele cara que vai pro meio do mato, pega camelo, faz uma tenda. Faz um bagulho de sobrevivência mesmo. Comecei, sim, a fazer Largados e Quarentenados. Aí um dia eu tive um estalo. Falei, mano, 1 mês, porque a gente que é crossfiter, a gente é viciado real. A gente não consegue se desvincular, como se fosse uma seita.
Sim,
então a gente treinava em casa. Treinava dentro de casa. Então,
adaptando tudo os bagulhos pra treinar.
O coach mandava, tem um aplicativo de boxe. Né? O coach mandava o treino pra gente. A gente fazia na varanda, muitos treinos de varanda quem morava em prédio. E, mano, eu tava de saco cheio de fazer o treino na varanda. E eu fiz um vídeo editado mal e porcamente. E esse vídeo, eu pensei, eu vou fazer, meus amigos vão curtir. A galera que eu conheço que já treinou comigo vai curtir.
Fazer
e
pra
vai
minha
ser
bolha,
isso.
Né?
E vai ser isso. Porque eu já fazia uma brincadeira ou outra desse formato. Aí, mano, isso era sábado à tarde, não tinha noção nenhuma de métrica, de horário, porra nenhuma. Postei, fui dormir, segui a vida, não tava acompanhando, né? Não acompanhava o Instagram. Acordei domingo de manhã, meus amigos mandando mensagem no WhatsApp, mandando mensagem no Instagram. Caralho, bicho, teu vídeo viralizou, mano. Como assim? Era na época do IGTV, não
e
tinha nem
E o que era o vídeo, especificamente esse que viralizou?
O nome era Saudades CrossFit.
Saudades
CrossFit. 1 mês de pandemia. Aí eu coloquei toda a realidade do que a gente tava do que eu estava vivendo até então, né? O meu ponto de vista. De quão merda era você 1 mês sem frequentar o box, né? A gente chama de box, academia. E o quão merda era treinar na varanda. Então... Falava saudade de... Bom, os comentários são muito peculiares, né? Então, se eu falar, talvez vocês não entendam. Mas fala, pô, saudade de fazer o treino com a carga feminina e perder pras meninas. Saudade de pendurar na barra e rasgar a mão, porque a gente abre muito a mão fazendo. Saudade de... Até dos vídeos chatos de uma galera que fazia, que hoje eu não posso nem falar. Saudade do... Não, mas ele é meu amigo, o Tato. Não, saudade dos vídeos chatos do Tato. Pô, Tato, faz mais vídeos aí. E eu postei, mano, sem pretensão nenhuma, e viralizou. E quando viralizou, eu pensei, mano, eu sei fazer isso aqui.
Fazer outro.
Eu sei fazer, vou começar a fazer. E comecei a fazer. Só que aí a gente vai patinando, né? A gente acerta um... Eu que não era produtor de conteúdo, aí comecei a fazer, só que não tinha a mesma proporção, né? Não tinha a mesma repercussão. Até eu pegar a veia do que a galera queria ver, demorou uns 2-3 meses ainda pra eu bater. Eu tinha 1.300 seguidores. Pra eu bater 10 mil, cara, foi muito
uma
sofrido.
Puta luta.
50 seguidores por vídeo eu ganhava. Aí eu pensava, mano, nunca vou chegar. Nunca vou conseguir o famoso arrasta pra cima.
Sim, que a galera sonhava. Era a busca.
Não tinha rios. Hoje em dia, pô...
Somente comediante, sabia? Pra poder botar o link do show, galera. Na época, né? Precisava ter o 10 mil, né?
E que era legal você ter o arrasta. Te dava meio que um status, né? Hoje em dia, você coloca o link, qualquer pessoa pode colocar o link, perdeu o negócio do arrasta pra cima. Qualquer pessoa pode colocar. E foi basicamente isso, cara. Desde então, tenho feito. Agora veio... Acho que tem um ano e meio pra cá que eles inventaram o Reels, que eles não conseguiram comprar outra ferramenta, né?
Sim.
Aí inventaram o Reels e o Reels, mano, pra viralizar conteúdo, ainda mais que eles colocam agora a questão da musiquinha aqui, né?
É muito fácil.
Que tá no hype. Aí ajuda demais. E hoje eu faço diariamente conteúdo. Anteriormente, como eu fazia mais monólogo, eu fazia um por semana, porque, mano, a edição do texto eu fazia num formato muito rápido, que era realmente pra prender a galera. Então era ideia em cima de ideia, muita punch em cima do... A galera tava se recuperando de uma piada, já tinha outra na sequência. Sim. Pra incentivar a galera a ver, postar, comentar.
Uhum. É legal, muita cabeça de comediante mesmo. Uhum, pra métrica. Fazer o conteúdo, a métrica.
É, tipo, e hoje no...
Não perder tempo com um setup grande, perder o interesse, né?
É, porque eu me baseava muito por mim. O que eu gostava de ver, o que me prendia. Se a galera demorava muito pra chegar no ponto, pô, você já pula pro próximo. Ainda mais no Instagram, que você rola, né? Pra cima, você já tá vendo a outra foto, a outra pessoa. Então, eu me preocupava com isso. E, mano, e quando veio o Reels, então, putz, aí hoje... Ah, e pra pensar, o IGTV era tempo ilimitado, mas eu fazia texto de 1 minuto e meio, 2 minutos no máximo. Agora, pra você conseguir conteúdo pra falar durante 1 minuto e meio, rápido, e ainda editando, então era muita coisa. Eu não conseguia fazer um por dia, fazer um por semana... Hoje com o Reels faço mais cenas, né? Não faço tanto falando. De vez em quando eu pego um tema ou outro para falar, que é o que é a minha característica, que o pessoal acabou me conhecendo. Mas hoje em dia é muito mais fácil. O Instagram, por incrível que pareça, acabou me ajudando nesse
sentido. Mas você já saiu daquele trampo lá de ter que acordar cedo e ir pro Taim? Ou você trampa de casa, ou tá vivendo mesmo? Hoje você vive do humor, vive das suas redes sociais, é isso?
Hoje 100%. Demorou um tempo, né? Eu sou muito cuzão, na verdade. Tanto que o negócio que a gente conversou, da família incentivar. Mano, vai lá e faz. Ô, você tem... No próprio box que eu treinava. Mano, você tem um tempo bom de comédia. Você faz os bagulhos... Fazia brincadeira com a galera no grupo, né? Do WhatsApp. Cara, por que você não investe nisso? Só que, primeiro, eu tinha preguiça, né? E, segundo, eu tinha muito medo. Porque, a gente... que consome conteúdo de humor, vê vários tipos de pessoas fazendo. E tem umas que você vê que são mais ou menos, outras que são boas pra caramba. E eu pensava, mano, eu não quero fazer pra ser mais ou menos, tá ligado? Uhum. A minha família me incentivando, me ajudando. Mas eu olhava a galera e falava, mano, a família deve incentivar também. E o maluco tá lá, às vezes, passando vergonha.
Sim.
Fazendo aquele, sei lá, prêmio Multishow de humor, que eu já tive vontade de fazer. Tem muita gente que vai lá e passa vergonha. Que a gente vê. Você já fez prêmio Multishow de humor?
Nunca fiz.
Ninguém nunca fez aqui, né? Então,
passei vergonha falar. Em outros lugares.
Que faz, que faz parte também. Mas só que eu não queria, tá ligado? E também vi a minha idade. O primeiro vídeo que eu fiz que viralizou tinha 37 anos, né? E eu também fiz escola de atores Wolf Maia. Fiz 3 anos lá, não cheguei a me formar. E ao mesmo tempo vi uma galera com muita qualidade que estudava comigo e que fazia conteúdo, fazia, e o negócio não alavancava. Aí eu pensava, mano, se eles que são bons pra caralho estão fazendo, o negócio não tá vingando, quem vai dizer que eu vou fazer? Então era um pouco disso, um pouco de cuzão e um pouco de preguiça de começar. Como foi por acaso que eu fiz o primeiro vídeo e viralizou, então não tem aquele negócio, ó, lute pelos seus sonhos, não desista, vá que um dia você vai conseguir.
Eu não desiste, não vai dar certo. Deus dá certo pra um, pra você nunca vai acontecer. Se você puder desistir agora, você tá atrás de um sonho, desista!
Por favor.
Não vai dar certo. Abandone isso e foque. Vai procurar um emprego, trabalhar de segunda a sexta, pegar metrô lotado, que é isso que sua vida tem que ser. É pra isso que você nasceu, é pra isso que você existe, pra ter um emprego e ser completamente infeliz, mas pagar as contas e botar comida pra sua família, tá? Alguém tem que falar a verdade para essas pessoas.
Muito obrigado, Di.
Muito obrigado.
É sobre isso a vida, né?
É. Pro site da Cato, saindo daqui.
Exato.
Deixar o currículo.
Tá currículo.
Muito legal.
É, vamos... o Guima
falando
vai
em ter sonhos destruídos.
É, dos membros que devem estar empolgados. Eu não sei se aquela senhora...
A Nancy comentou.
Se tal nome deve estar por aí. Você, tá aí. Tá cheia do tesão,
eu
né?
Falei, perguntas pro ex da Nancy. Nancy tá doido, ele é casado.
Sou casado.
Ele é casado.
Oh. E é crossfiteira, minha mulher, ela cross, é forte.
Pra dar um pau, né? Tacar um pneu de caminhão na tua cara.
Você
que não se cuide não, viu?
Um saco de areia.
Talarico do cara. Para de ser... Eu não quero talarico nesse grupo.
É isso.
Não aceito cara, talarico é nos OnlyFeios. Tá?
Pronto, tá dado o recado.
Tá.
Você tem OnlyFeios?
OnlyFeios.
Ah, OnlyFeios.
OnlyFeios é o nosso grupo.
Entendi.
É que é o grupo que a Nancy faz... Enfim, você sabe, você já viu, né?
Sofrer então, também.
Continua, Guima, continua, senão o Murilo fica falando bosta e você não lê as perguntas.
Ó, o Edu Higashi, nosso taradão aqui de plantão, mandou aqui. Muito boa tarde. Pergunta: tem uma amiga físio que tem estúdio de Pilates, 80% dos homens que ela cuida são de lesões do CrossFit. Também tem uma amiga que participava de competições e hoje ela não pode mais praticar. Onde ele faz? Existe algum preparo físico para prevenção de lesões?
Nossa, tem um amigo não sei o quê. Tem amiga não sei o quê. Vai no show sempre sozinho, né?
É.
Ah, isso acertou a direção.
Eu não tenho um amigo pra ir no show
ele
junto.
Só encontra no Zoom.
Só encontra a Carol Jorge no show.
Isso é uma pergunta corriqueira. Na verdade, quando eu comecei a fazer conteúdo pra esse sentido de CrossFit, o cenário do CrossFit ele era feito por quem? Por atletas. E por pessoas de alta performance.
E pelo Capela, que fazia muito
e
vídeo.
E pelo
também.
Capela, exatamente.
Capela tava fazendo.
Capela treinava, né? Sim. Ele treina
muito
ainda?
Muito chata do Capela, ele foi essa época mais, do CrossFit.
Né? Ele não, não agora ele tem um bar pra cuidar.
Muito melhor.
Tem mais tempo dessas bobeiras.
Muito melhor.
Essas bobeiras de exercício físico não dá mais.
Eu
agora.
Acho besteira também.
Tem
que eu já
carregar o Menace nas costas.
Eu já tentei parar de fazer CrossFit várias vezes, mas como eu disse pra vocês, é uma seita, você acaba entrando...
Quanto tempo que você faz? Desde quando?
Mano, 7 anos.
7 anos? Bastante.
Desde que eu comecei há 7 anos. E assim, porque o que eu tava falando, o conteúdo era 100% voltado pra performance, então muito atleta, né, muito praticante em alta intensidade. E eu represento uma outra categoria no CrossFit, que é o chamado scale. Scale, só pra explicar assim, bem sucintamente pra vocês, é o cara bosta de CrossFit.
Então é nóis. Que,
exatamente. Qualquer
se ele
ser
é o
humano.
Nós é o esqueleto, né?
Não, mano. Tô falando da academia do prédio. Nós é o esqueleto.
98% da galera que pratica é ruim.
Ah, então a maioria não sabe.
A maioria. Tá, então, quem é atleta, quem compete, lógico, tem competição amadora, eu vou todo final de semana pra uma, mas assim, é amador, não é nada assim, exigindo muito. Uhum. E tem os competidores e tem a galera que treina bem pra caralho. E tem a categoria scale. Scale, na verdade, é uma expressão em inglês que significa adaptação. Então, se você vai lá no teu treino, vai, o coach montou da seguinte forma. Tem uma outra coisa que você não sabe fazer direito ou tudo, você adapta o treino. Você faz de uma forma que seja adaptável pra você. Aí quando... Eu não sou defensor do CrossFit, pelo contrário, eu já me machuquei. Uhum. Já rompi ligamento do joelho.
Nossa,
fazendo CrossFit. Foi por besteira, isso. Foi por culpa minha. Não culpo o CrossFit, foi cabacice minha mesmo. Tem o hérnia na lombar.
Quis fazer CrossFit?
O que quis fazer CrossFit? Na verdade, foi fazendo um vídeo, mano, saltando numa caixa.
Oh, que beleza.
Oh. Produtor de conteúdo.
Não, né? Conta essa pra nós. O que
não,
foi?
Cara, tem um praticante. Ele nem faz CrossFit mais, agora ele faz triatlon. O rapaz, o nome dele é André Sanches. Ele é até famoso no...
Corre pedala e nada, né?
Corre pedala e porra nenhuma. E ele tinha uma garagem que era muito famosa. Ali no... Não sei se é Itaim ou se é Moema. Mas a garagem dele era muito famosa e ele começou a produzir conteúdo como vídeos da garagem, né? Garagem treino. E um dia ele me chamou. Só que ele me chamou exatamente com o intuito de fazer o contraponto, né? Do atleta treinando com um praticante, um mero mortal amador. E, assim, eu treino razoavelmente bem. Treinar bem depende muito do contexto que você tá inserido, mais do que você mesmo, tá ligado? Tem lugar que eu vou que eu treino bem, tem lugar que eu vou que eu treino bosta pra caralho, dependendo do nível da galera. Tá. Então, mas como eu tava fazendo treino lá com ele, tinha um salto na caixa e eu precisava dar uma forçada que tava mais difícil do que realmente tava. Aquele, o exagero cômico que a gente faz, né?
Pra render, né?
Pra render. Só que aí nessas eu me fudi, né? Porque eu fui saltar... Já viram, né? Box jump, que ele saltou na caixa?
Sim.
Eu fui saltar e por ter hérnia já na lombar, por conta de idade avançada, eu tenho A coluna toda fodida, 100%. Porque eu sou velho também, né? Sim. Tem esse detalhe. Eu fui saltar na caixa. Você
faz crossfit também.
E porque, não, mas desde antes do crossfit, tem um bico de papagaio, tenho escoliose, hiperlordose.
Caralho, você tá.
Todas as oses eu tenho. Tenho rinite, sinusite, tem a porra toda. Eu fui saltar na caixa, só que geralmente quando você erra o salto na caixa, a caixa, você bate e a caixa volta pra você, volta pro seu lado. Só que dessa vez não, ela rolou pro outro lado, pra frente. Na hora, naquele átimo de segundo, eu pensei, velho, eu tenho que salvar a minha lombar porque eu vou ficar paraplégico se eu der na quina da caixa com essa porra. Ué. Foi o que eu pensei. Só que quando eu pensei, eu coloquei o pé, finquei o pé no chão, pé todo plantado no chão, e a caixa virou comigo e com os meus 80 quilos pra frente. Aí rodou o joelho. Aí a gente fez aquela... O de sempre, né? A gente que é homem, bateu o pé e falou assim, não, pô, tá bom. Deu nada.
Tranquilo.
Fui pra casa dirigindo, dia seguinte não encostava o pé no chão. Aí semana, ressonância, operar. Mas enfim, o crossfit não lesiona, tá, pessoal? O que lesiona é a cabacice de praticantes. Com certeza, se você for e começar a fazer... Eu não recomendo que ninguém comece a fazer. Essa é a verdade. O pessoal que me conhece tá ligado. É, porque, mano, é um negócio que você vai se apaixonar. Porque é diferente. Eu fazia academia muito tempo antes. Só que a academia, você chega, tu já sabe o que você vai fazer, né? Segunda e quinta, peito e tríceps. Terça e... Eu não tenho nada contra a academia, que fique bem claro aqui. Terça e sexta você vai fazer perna e não sei o quê. Então você já entra com a tua planilha e sabe o que vai fazer. No crossfit é sempre algo novo. Então você chega lá hoje, você faz corrida, barra e burpee. Aí amanhã você faz salto na caixa, bola, não sei o quê. Então é uma gincana. Essa que é a grande verdade. Você vai lá, você se diverte ou não. Toma um pouco no cu no meio também, que também faz parte. Sim. Todo crossfiteiro toma bastante no cu. Termina o treino estertorando no chão, fazendo o download da alma de volta pro corpo, destruído. Mas acontece, assim, de ter lesão, principalmente se a pessoa não prezar pela parte técnica de alguns movimentos ou querer fazer algo que está além do teu alcance no momento. Eu digo que o crossfit é para todo mundo, mas é para qualquer um. Se você for um tipo, ah, eu quero... É, hoje eu cheguei hoje e quero competir com os meninos que são bons. Não, você vai se fuder. Ah, se cada um respeita o seu tempo, o seu limite, o seu corpo. Tem muito amigo que fala, ah, eu tenho vontade de fazer, mas eu tenho que fortalecer. Não, mas você vai fortalecer... Fazendo crossfit durante. Lá. A galera tem um pouco de medo.
Quais
um pouco
são os
de
erros principais, assim, da galera que chega. Que é o novo convertido que eu queria que você falasse. É o novo convertido que chegou a fazer o crossfit, se apaixonou e já fez todo o procedimento. E ele chega todo animadão pra fazer. E aí, dá uma semana, o cara já tá fudido. Quais são os principais erros, assim, do iniciante?
Tirar a camisa.
Cara, assim, eu não sou coach, não tenho formação, posso falar do que eu observo. Né? Então é assim, é a galera que vai com muita sede ao pote.
Quer pegar peso demais logo
ou quer pegar peso demais, porque levantamento de peso, como a nossa amiga Nancy é uma praticante, que é uma modalidade que você aprende no crossfit, tem gente que se apaixona só por isso e passa a fazer só isso. Que é um bagulho da hora também. Envolve muita técnica, envolve muito equilíbrio, envolve muita mobilidade, não é só força. Você vê às vezes um cara de 100 quilos que não consegue fazer um movimento com 70, e você vê um cara de 70 que consegue fazer um movimento com 100. Então envolve parte técnica, mobilidade, porque esse arrombado tem uma mobilidade do caramba. Inclusive, outro dia pedi pra ele fazer um bagulho, ele mesmo sem fazer crossfit fez, algo que eu não consigo fazer há 7 anos de crossfit. Então envolve muitas questões. Então se você atropela uma ou mais etapas, se você não respeita realmente o teu tempo, ou se você quer fazer só, sem critério, enfim, colocar o cavalo na frente dos bois, vai acabar dando ruim. Se você não se lesionar, você vai ter muita sorte. Mas se respeitar o tempo... Tem gente que é ansiosa, né? Vê, por exemplo, a gente começa no mesmo dia, eu e você. Você começa a evoluir ou não? Aí o cara fala, mano, por quê? Que o Guima tá indo e eu não tô. Então a galera tem muita questão do ego também.
Sim, tem muito aqui. Você percebeu já?
Do quê?
Ah, a gente tava falando do podcast.
Não, do crossfit ainda.
É outra coisa. Achei que você já tinha percebido.
Tem muita treta.
Da disputa. Ah, tá. Mas você. Então, vítima já se ligou como
funciona.
Você fez crossfit, Maicon? Como é que foi? Qual a sua experiência?
Fiz uns 4 meses eu fiz crossfit.
Caralho.
Mas foi antes da pandemia. Aí o box fechou também.
Aí. Foi... Aqui em São Paulo mesmo?
É, aqui em São Paulo.
Lembra o nome do box?
É o Teina.
Teina.
Ali no Ipiranga.
No Ipiranga.
No Ipiranga.
É, São Paulo tem um monte, vai ter um do lado do outro.
O primeiro dia é constrangedor, porque assim, eles te põem pra treinar com um caninho de PVC.
É.
Você treinar o movimento, né? Nossa, é constrangedor.
Então, tá vendo? Essa palavra que ele usou é o que muitas vezes a galera usa E acaba se fudendo. Não, pô, constrangedor fazer com PVC? Não, vou pegar
mas
uma barra.
Mas pra pegar a técnica, é... se você pegar a barra e depois, nossa, é muito... Você fode a coluna se você não sim, tiver o jeito certinho, a posição da mão, do pé,
é
a
tudo.
Coluna, você curvar a coluna um pouquinho, você já se fode inteiro.
Os coaches de levantamento de peso falam, pra você dominar uma barra com 100 quilos, você tem que antes dominar o PVC. E é um processo, né? Você aprende, aí quando você vai pra barra, mano, você vê que o PVC, na verdade, é totalmente diferente. Aí você coloca um pouco de anilha, você vê que muda também. Às vezes, pra uns, fica mais fácil quando coloca peso, porque a gravidade acaba te ajudando a fazer um movimento ou outro.
Fica mais concentrado, né? O
movimento, ah, fica lá. Mais concentrado, porque fazer com a barra, imagina, você tá, você e a barra é leve, pesa 20 quilos. Então, pra você se equilibrar, né? Se você não tem muita mobilidade, pra você se equilibrar, às vezes é complicado. Você coloca uma anilha de 10 de cada lado, o próprio peso da barra acaba te ajudando no equilíbrio, porque ela meio que te amassa. Né? Então tem essa questão também. Então, às vezes a pessoa pode achar, não, mano, constrangedor fazer com PVC, já vou pros pesos mesmo, vou meter os pesos na barra. Aí vai lá.
Quem também achava constrangedor fazer com PVC era o Edmundo, né?
É.
Ele chegava lá.
No... Eu tava só esperando piada, qual seria.
Piada de futebol.
Qual o PVC que havia?
Que veio quicando e você não, teve essa, não percebeu essa grande
entendi
oportunidade.
Entendi agora.
Você perdeu essa grande oportunidade. Não mais você. Edmundo, tudo que. Cara, tudo trocadilho Edmundo tava na sua cara e pois você é. Não. Não soube fazer porque você não tá prestando atenção no programa, tá?
Eu tô prestando então, atenção no atenção. Convidado.
Tá, presta
não,
atenção.
Tô pensando em coisas além.
Sabe o que eu queria saber, Gustavão? Como que foi o começo, essa, a parte do stand-up? Como que entrou, tipo, alguém te ajudou, falou, vamos fazer um show, você, de repente, foi colou num show um dia pra testar uns minutos, escrever um material, você já quis fazer o show. Como é que foi essa ida pra comédia stand-up?
É, então, como eu falei, eu sempre fui muito cuzão. Então eu pensava, mano, eu tenho muita vontade de fazer stand-up, assisto desde sempre, pô, tem o primeiro show que eu fui ver de stand-up lá em Santos, quando eu morava lá ainda, acho que foi o Rafinha em 2009, talvez.
Lá no Coliseu?
Lá no Coliseu. Sim. Então todos que tinham no Coliseu, Fábio Porchat, Rabin, até o Andreoli fazia na época do CQC.
Teve só esse desgosto.
É.
Fui... stand-up com PowerPoint.
Fui assistir. Vi vocês aqui, os quatro amigos, já consumia bastante. Então... é, eu sempre tive a sensação, caramba, eu acho que eu consigo fazer essa parada. Eu nunca, não trabalhava com comédia, mas sempre tive, a minha cabeça sempre funcionou dessa forma. Eu acho que eu consegui fazer essa parada. E eu sou amigo do Caio Mágico. Ele é crossfiteiro.
Agora tudo tá explicado.
Ele é crossfiteiro também. Agora não sei se pratica ainda.
Se explica.
Gente boa, pô. Menino bom. Bãozinho.
Pega menino.
Qual
é
a sua opinião sobre
pega
o Caio
pra Mágico? Você. Eu prefiro não me envolver com esse tipo de gente. Eu, olha, eu sou de lua, né? Tem hora que dos mágicos eu gosto só do Dolly. Aí eu falo, nossa, o Dolly ficou doidinho. Quando ele começa a se vestir de coringa, eu falo, eu gosto do Ben Ludmer. Aí só caiu o Ben Ludmer também, ele parece um véio. Aí eu falo, ah, acho que eu gosto do Caio. Aí eu lembro que é o Caio. Resumindo, eu não gosto de nenhum mágico da comédia.
É, enfim. Gostos da parte tem que ser respeitado. Aí, mano, eu fui trocar uma ideia com ele quando eu comecei já a fazer conteúdo.
Tô brincando, o Caio é maneiro. O Caio é sangue maneiro, bom pra caralho.
Pô, tamo junto, Caio. Inclusive, bom. Ajudou a divulgar um
maneiro, show Caio é legal pra caralho.
Gente boa. Aí ele falou assim, ah, cara, o que eu te recomendo é começar 5 minutos. E era o caminho normal, assim, que eu imaginei que eu pudesse trilhar. Aí eu fiz um... Tem muita competição de gente amadora de crossfit, né? Todo final de semana tem. E todo final de semana tem várias, em vários locais do Brasil. Aí ano passado, exatamente, acabou de fazer um ano, 13 de novembro. Tava lá em Goiânia, um dos maiores eventos do Brasil, chama Monstar. E um dos sócios, que foi o que me contratou pra ir pra lá, tinha um outro sócio da área comercial, que ele... não tinha nada a ver com crossfit. Mas, mano, foi o primeiro evento aberto pro público pós-pandemia. A galera me conhecia só do Instagram. Então, mano, eu tava aparecendo a Xuxa no evento.
Tipo, já foi uma galera, seguidores lá te acompanhando.
Pessoal, caralho, mano, você tá aqui. Aí muita gente tirando foto, muita gente vindo pra trocar ideia, tudo. E o maluco viu e falou assim, perguntou pra ele, quem que é aquele cara ali? Falei, não, mano, é o Gustavo, faz conteúdo assim, assim. Mostrou. E ele veio falar comigo, esse sócio. Falou, mano, você tem vontade de fazer stand-up? Falei, tenho. Ele, ah, então vamos organizar pra você fazer? Vamos. Ah, vamos conversar. Beleza. Passou um tempo, conversamos dia 16 de abril. Ele, aí, mano, tá pronto? Tem o texto pronto? Não tinha porra nenhuma pronta. Velho.
Tem, claro.
Porra nenhuma pronta. Eu, não, tô pronto, tô preparado, tô apto. Ele, então, beleza. Teatro Renaissance, 1º de maio. Já vamos lançar os ingressos hoje. Eu falei, como assim, mano? Tem 2 semanas. Ele, é, mas você não falou que tava pronto, não sei o quê. Eu falei assim, ah, então, mas... tô pronto até, né? Até a segunda página. E foi isso, em duas semanas eu tive que levantar um texto. Eu tinha um conteúdo já de um ano e meio, né, que eu fazia.
Que dava pra adaptar ali.
Que dava pra adaptar. Eu falei, mano, eu já falei de vários assuntos, tem os que mais afetam a comunidade crossfiteira, que eu tenho certeza que se eu falar, porque o meu conteúdo é muito de relação, né? Então a galera vê eu falando e se fala, putz, já aconteceu comigo. Ou poderia acontecer, ou já vi acontecendo.
Muito de identificação, né?
De identificação. Falei, mano, é esse caminho que eu vou seguir. E estreiei, dia 1º de maio, no Teatro Renaissance. Em 3 dias esgotou, 450 ingressos, fiquei impressionado. Bora. Falei, mano, que do caralho, parece que aí o bagulho vai dar certo mesmo.
É muito dinheiro, né?
1º de maio, muito dinheiro. Eu falei, não, velho, agora é que eu fico milionário. Mas depois que eu fui ver que não é bem assim.
Largar aquele trampo.
Já tinha largado. Larguei em dezembro.
Aí você viu que fez muito certo, então já nesse primeiro
dia. Mas é assim, eu fui com o cu na mão, porque imagina, não tinha nunca feito 5 minutos.
E como é que foi esse primeiro show especificamente? Do que você falou?
Porque você assim? Começou já com o solo inteiro. Você já não começou já. De 5 em 5, em 10 em 10, que é o modus operandi ali de todo iniciante na comédia.
Nunca fiz a base e de repente tava na Copa do Mundo.
É,
né?
Pois é.
Foi basicamente isso. Cara, eu vou conversar pra vocês que durante essas 2 semanas eu caguei molão. Fiquei nervosão. Porque eu me preocupava, velho. Tem que preparar texto.
Chegar lá não dá certo, a galera não ri de nada.
Certo. Pega peso, pneu, mas nada dá uma boa diarreia do que ter que contar piada, né?
Não, show, fazer um texto que você nunca fez.
Exatamente. Até eu imaginava as piadas que podiam dar mais certo, sim, né? Sim. E como aí tem aquele fenômeno, né? Que a piada que você tem certeza que vai, né?
Nunca emplacar
na galera, parece que tem grilo. Aquela piada que mais ou menos, essa aqui eu vou colocar pra compor. De repente faz um sucesso do caralho. De lá pra cá fomos adaptando. Mas a primeira experiência, pô, família... Muitos amigos.
O pior jeito de começar.
É. Não sei como que é pra vocês. Plateia.
Muita pressão.
É. Conhecido na plateia.
É a pior maneira.
É, foi. Primeira fileira, né? É. Minha sogra, minha mãe.
É, pra mostrar que tá lá, né?
Eles não sentam no fundo. Né? Eles falam, não, gente, senta no fundo.
Que eu não
porque
vejo.
Eu não fico nervoso aqui.
Ou pelo menos daquele ponto que o foco você não consegue
já não
ver.
Chega, não. Tem que ser na primeira.
Não, mano, eu olhava pra plateia, tava minha irmã sorridente. Minha sogra entendendo porra nenhuma. Que não, assim, olhando.
É do crossfit, né, sogra?
A minha esposa é a minha maior incentivadora, só que ela é muito blasé. Então, mano, eu falo pra ela, amor, não assiste vídeo meu do meu lado, porque você me desmotiva. Porque ela vê meus vídeos assim, ó. Mano, o bicho pegando ela aqui assim, ó. Sabe? Nenhuma reação. Aí eu penso, tá uma bosta.
Ela ficou ótimo.
Tá uma bosta. A nossa morada. E o pior é que ela comenta e coloca, hahaha, adorei. Então é esse tipo de consumidor de humor. E o primeiro. Mano,
quantos minutos você fez nesse primeiro?
Deu uma hora e pouco.
Deu uma hora e pouco. Você pegou o quê? As suas sketches mais bombadas e adaptou, ou não?
Eu peguei os temas característicos, né? Primeiro contei uma experiência minha em competição, que a galera gosta muito de ir em competição. Depois falei um pouco sobre os horários, porque, velho, se você... O box que ele treinava. Se você vai nesse box 6 horas da manhã pra treinar, tu vai encontrar uma academia. Se você volta na mesma academia 7 horas da noite, você vai pensar que você foi num lugar diferente.
Sim.
Que as turmas têm muita personalidade. Cada uma tem o seu jeito. E falar sobre as turmas é um negócio que a galera se identifica imediatamente. Porque tem a galera que você acha que são os donos do box, que só eles treinam. Não tem ninguém mais que treina no box. Tem a galera que é mais o público scale, que é o público bosta, que treina mal, que quer...
O pessoal se incentiva.
Se incentiva. Ou se desmotiva também. Porque tem uma cenourinha, tá ligado a tartaruga que vai correndo atrás da cenourinha na vara de pescar?
Sim.
Tem uma cenourinha no CrossFit que é um negócio chamado RX, que é o cara pica, que faz todos os movimentos, tem dificuldade com nada. O que o coach escrever na lousa, ele sabe fazer. Com cargas pesadas, movimentos complexos.
Esse é o cara que treina bem.
Esse é o cara que treina bem. Uhum. O cara que treina melhor do que isso é já competidor, é chamado de elite. Mas aí é os caras mais pica mesmo, os caras 120 quilos, os caras fortão, os caras gigantes. Então, desde o dia zero que você entra no box, você tem essa cenourinha pra perseguir, que é o tornar-se RX. E quando você não é RX, você é scale, você é uma pessoa que adapta o seu treino. Então, assim, de acordo com o último levantamento da Sociedade Brasileira dos Scales, 97,8% dos skills do box treina às 18 às 19. Que é a galera que faz o quê? Vai direto do trabalho. Não é uma galera que, assim, tá com a vida resolvida.
Tá preocupada.
Né? 2,79 na conta do Nubank. Cartão de crédito passando a rodo pra comprar os equipamentos. Chega tudo de Celta vermelho. Tudo de palio verde.
Para na esquina, na outra esquina.
Para na esquina, vai de busão, vai de metrô. Se tem corrida, eles não vão. Porque o crossfiteiro não gosta de correr.
Nossa senhora, era um...
É mesmo? Não gosta.
É porque você faz todos os exercícios, a sequência, depois que você vai correr. Nossa, e tem na que rua, fazer 5, 10
corre
vezes.
No final.
Corre sempre. Na rua. Não, às vezes não. Você começa correndo, às vezes tem no meio, às vezes no final.
Depende do dia do que vão montar lá no
Depende
treino.
Depende do que o coach colocou pra gente. A gente não gosta de correr e tem aquela peixe que o pessoal zoa a gente, né? Que, pô, vocês pagam pra correr na rua? Vocês pagam pra virar pneu? E a gente paga... Pra correr na rua.
Não tem nem espelho no box.
E é um bando de louco. Não sei se vocês... Teve um vídeo que viralizou lá em... Eu acho que foi em BH.
Ah, já vi isso.
No bar. Recife.
Sim.
Que a galera, galera correndo assim. A galera do bar viu os crossfiteiros.
Você viu isso? Achou que era um arrastão.
Era todo mundo correndo. E a galera tava na calçada assim, fugindo.
Você tá de boa comendo a tua coxinha, tomando teu chopp. Do nada um pelotão de 20 pessoas vindo na tua direção.
E cara, só os tora correndo do seu lado. Você fala, caralho.
Só os caras gigantes, sem camisa.
Os caras tão fortes que tinha até um bolsominion agarrado. Achou que era um caminhão. No peito do crossfiteiro levando, maluco.
E tem esse detalhe também, né? Diferente da academia, no crossfit você pode treinar sem camiseta tranquilamente, inclusive a maioria da galera treina sem, e você pode soltar peso de cima da cabeça no chão e pá, 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 pá.
Foda-se.
E tá tranquilo. Na academia, se você faz isso, todo mundo te olha. Uhum. No crossfit, se você não fizer isso, aí o pessoal te olha.
Vocês falaram do vídeo aí, a gente tem algumas coisas pra mostrar, aproveitar que o Gustavo tá aqui, vamos dar uma olhada pra analisar, que tem um especialista pra analisar essas coisas, né? Isso. Porque nós não temos condições alguma de analisar qualquer tipo.
Mas nós três estamos fazendo academia, pelo menos.
É.
Você tá fazendo academia?
Tô. Então tá bom. Põe na tela aí, ô diretor.
Senti firmeza, mas tá bom.
Não, tô pior que eu tô. É que eu não fui hoje que eu cheguei direto, né?
Ah, show. Sim, verdade.
Feriado desmotiva, meu.
Olha lá. Isso aí é o que é isso aí?
O CrossFit mudou minha vida.
Isso aí não existe, o que ele tá fazendo não existe.
O cara tá... Caralho, tem que ser muito equilibrista. Assim,
não, aquele ali não tem como.
Na teoria, o que ele tá fazendo ali em cima... Ó,
é cagada, né?
Essa posição com a barra pra cima da cabeça, braço aberto, é snatch, que é um dos movimentos mais complexos que tem no CrossFit.
Difícil.
Em cima da bola, esquece, você não tem nada que você
não
faça.
Não tem como fazer.
Mas o movimento que ele tá fazendo em cima da bola chama pistol, que é um agachamento com uma perna só. Você tentou fazer pistol?
Não, graças a Deus, não cheguei nesse ponto.
O Danilo faz se arrumar. Que é um movimento que demanda muito, não é tanta força, mas é mais equilíbrio, mais mobilidade.
O Danilo gosta da pistol. Dá pra perceber, tem carinha aqui que curte uma pistol mesmo.
Mas essas dimensões.
Aí é da pistol, ó. E pode ser mole ou dura com ele, não tem essa não. Com a pistol então, é com o Danilo mesmo.
E ele aprendeu com o Luiz França.
É, tem mais. Se você ainda parece bonito depois, você não fez certo o CrossFit. Tem isso? Do cara.
É o que você falou da galera terminar vomitando no final do
treino. Termina. Geralmente termina vomitando porque é muito intenso, né? E assim, a intensidade.
Quanto tempo dura? Desculpa te cortar.
Isso depende muito do dia. Tem vários estímulos, né? Então tem dia que é mais voltado para a parte cardiorrespiratória. Para mim, são os piores que tem. Porque crossfiteiro geralmente tem o cardio muito ruim. Uhum. Todo mundo geralmente tem o cardio muito ruim. Mas o crossfiteiro, cara, parte de cardio é o que o pessoal mais detesta. E depende muito do treino. Tem treino longão, tem treino que você faz em dupla, tem treino que você faz em time, tem treino que você faz individual.
Nossa, em dupla é o pior de todos.
Em dupla é o
pior.
Porque
você pega um cara muito foda, tipo, outro dia eu pegar...
Isso aí é um erro grave.
Que era o treino de sábado, era sempre em dupla. Que aí o professor passava lá e aí era a dupla competindo, né? Ficava em primeiro, em segundo, em terceiro. Aí sei, a nossa ideia era não ficar em último.
E você estragou.
Isso, aí eu lá com a mina muito foda e ela arregaçando lá. E assim, por exemplo, tem 100 agachamento. Os dois têm que fazer 100. Não importa, se ela faz 80, você faz 20, os dois têm que fazer 100.
É.
Aí eu fiz 10, ela fez 90. Então, tipo assim, eu era a vergonha da
dupla. Tá vendo como é pra todo mundo? A mina é mais condicionada, fez 90%, ele fez
10%. E ela ficava, vamos.
E mesmo assim ele morreu. Ou seja, mas o treino pra você atingiu o objetivo.
Você morreu dentro da tua capacidade ali.
Morrer, sofrer.
Exato, então é isso, entende? Quando você faz treino em dupla, a galera comete um erro gravíssimo, que é o mesmo que você cometeu. De pegar alguém mais condicionado do que você pra fazer o mesmo treino. Que a carga não vai bater, condicionamento não vai bater, movimento complexo não vai bater. E aí o que vai acontecer? Você vai treinar para um caralho.
Sim.
A pessoa, apesar de ter feito mais, vai ter treinado pouco. Normal, porque vai ter descansado enquanto você tava lutando ali contra o treino, né?
Mas em defesa do Guima, ele só escolheu essa mina porque ela era bem gostosa. E o Guima sempre prefere as mais gostosas.
Com toda certeza, eu prefiro.
Mas era conhecida sua ou não?
Não, era a mina lá.
É, queria.
Que só, eu fazer dupla?
Conhecida depois.
É. Eu fico sobrei pra ela lá. Tipo, a galera
foi, você foi o último. Você é tipo goleiro, né? Que é o ruim da educação física.
Tá,
põe
aqui,
põe no gol, né?
Vem aqui, vem.
Você pode ter certeza que ela detestou fazer
com isso. Aí eu encostei.
Se ela era boa.
É isso que eu falei.
Encostei meu PVC e fui lá treinar com ela.
Então, eu... Mas um negócio que engana também muito no cross, porra, às vezes você bate o olho na pessoa... E você já quer fazer o raio-x, né? Aquele ali treina bem, aquele treina mais ou menos.
Né?
Pelo tamanho, às vezes pela forma. O crossfit não é forma física, não. Tem gente que treina por performance, tem gente que treina só por estética. E uma coisa não é necessariamente vinculada à outra.
Cara, tinha um senhorzinho lá que era foda, um senhorzinho lá. Aquele...
Tem uns velhos, mano.
Regaçando.
Você tá maluco? Tem um box muito famoso mundialmente.
Você vê na rua, você tenta ajudar a atravessar a rua, o cara sai dando estrelinhas. Assim,
não, tem um box que é muito famoso mundialmente, que é do maior campeão da história... Que outro dia colocaram pra treinar um cara que é campeão da categoria 45, 49 anos e um moleque campeão da categoria 15 e 16. Os dois terminaram junto, velho. 30 anos de diferença entre um outro. Podia ser avô praticamente do outro.
Demais.
O cara tá voando. Você entende? Às vezes você bate o olho num cara e fala assim, mano, vou fazer dupla com ele que eu acho que eu vou me dar bem. E o maluco te arregaça no treino. Às vezes você pega um mais magrinho ou mais fortinho e você fala, não, esse aí eu não vou fazer nem fudendo. Uhum. E o maluco nem treina bem. Você entende? Então é muito democrático.
Então, aí você fala que a gente vê na prática que o crossfit é muito sofrimento. E assim, você custa fazer o treino, você sai moído. E eu acho que você, sua esposa, é crossfiteira também.
É crossfiteira.
Eu acho que os filhos de crossfiteiro, eles já nascem imunes a qualquer tipo de dor. Eu trouxe aqui dois filhos de crossfiteiro. Dá uma olhada nos meninos treinando aí.
Os memes.
Caralho.
Olha, e eles rindo pra caralho.
Tá acostumado.
Tá acostumado já. É os dois ali, é o burpee e o scale.
Isso aí é o que a gente chama no crossfit de terça-feira, né?
É, terça-feira. Isso é só um dia normal.
Não, normal.
Tem mais?
Tem mais.
Cadê aquele vídeo também? Bota o que ele comentou aqui dos caras lá achando que era arrastão. Põe aí também.
Ah, tem aí?
Não, ele vai ter que ter. Se vira.
Não, eu mandei
se
um
ele
também.
É ligeiro,
eu mandei um também do.
Se é um diretor ligeiro, quando você já falou, o cara já tá que blau com o vídeo no pente, né?
Essa já é de academia, hein?
Isso é academia, ó.
Vazou eu na academia.
Nossa, vai dar certinho.
Mas tem isso no crossfit também, esse GHD também tem. A galera geralmente não faz.
Mas tem um que eu mandei, o coach tá muito do lado, então assim, é muito difícil ter um. Tem um movimento errado e tal. Só se...
Isso é verdade.
Cadê o que eu mandei, o azeitona? Não é esse.
Boa.
Vazou, né?
Repetiu.
Não é esse.
Deixa de novo, isso aí é boa. Vale a pena.
Ela começou certo, né?
Então.
Começou.
Ela foi certinha ali, não.
Fez um mortal.
Aí ela, gente, eu tô começando hoje.
Tô nem treinando, vim só pra conhecer.
É uma merda, né?
Não, mas tem uns negócios. Como eu sou defensor da categoria scale, então assim, tem muita gente que faz umas coisas meio cagadas. Posta e me marca. Então já vi cada coisa acontecendo. Cara. Nossa, é gente caída. O que mais é comum, a galera se pendurar na barra pra fazer flexão.
Nossa, eu vi no TikTok um desses que a mina caiu de costa. Cai. Ficou tipo. Ela tá se recuperando ainda. Ai. Ela voltou a andar faz, sei lá, 2 meses.
Mama, machucou, lesionou grave?
Sim, ela tava fazendo barra e aí ela, na hora que ela subiu, que ela desceu, a mão escapou da barra e ela caiu de costa no chão direto, assim. Aí ficou paraplégica durante um tempo.
Saltar na caixa e ralar a canela também é muito comum.
Não, não tem por que treinar, pra fazer essas coisas.
Mas o que mais me pegou mesmo foi questão de horário, porque você não pode... academia, você chega lá 15 para as 10, você pode sair 11h30. Agora você tem o crossfit é o horário certo. Você
tem que horário certo. Da turma, né?
Tem que chegar no início da aula e sair no final. Então
é isso que acaba fazendo. É isso que acaba fazendo a galera se integrar muito no crossfit. Porque geralmente na academia é isso que você falou. Você chega, pra você fazer uma amizade, o ambiente até não é propício, né? Porque você vai treinar hoje 10h15, amanhã você vai treinar meio-dia, sei lá. Então não é geralmente a mesma galera que você encontra. A galera geralmente tá treinando o quê? Fonezão. Né? Coqueteleira, sua negocinho de água ali, uma toalhinha, chega, faz seu treino e vai embora. No crossfit não, você necessariamente vai fazer junto com uma galera. Então você chega, meu horário é 6 horas da manhã. Tu chega às 6 horas da manhã, 6 horas da manhã principalmente é um horário que a galera que já começa pra se livrar, pra viver o dia, pra resolver a vida. Então basicamente são as mesmas 20 pessoas todo dia. Então você vai criando intimidade, vai criando amizade, vai criando as rivalidades internas também.
Que eu ia falar, deve ter aquela competiçãozinha ali.
Cara, que você nunca consegue passar dele.
Pra caralho. Isso que acaba motivando um ao outro. Às vezes o cara, pô, o cara treina melhor que eu, quero buscar esse maluco.
É o Messi e o CR7 ali, os dois. Fica, é,
tipo isso.
Fica os dois na academia.
Né? Buscando quem que vai. E tem a galera que não evolui nunca, tem o pessoal que vai só pro estilo de vida, tem gente que vai pra ocupar a mente, tem gente que vai por vários motivos.
Tem gente que vai pra fazer stories, gravar o treino.
Principalmente, principalmente.
Pra gravar. Academia tinha um maluco com um tripé. Ele tava treinando sozinho.
Porra.
O cara com tripé. Então ele ia pro leg press. Aí ele passava mais tempo posicionando a câmera do que fazendo exercício.
Mas isso aí ele até foi de boa. Porque tem aqueles caras que chegam com o celularzinho, né? Dá na tua mão e fala assim, filma pra mim. Ah. Ou seja, você não treina.
Pra tem que filmar o meu treino. O assistente do cara.
Isso acontece, mas tem um sem noção que faz isso também. Às vezes a galera coloca num cantinho, né, apoiada numa caixa, num kettlebell.
Esse cara era isso.
Mas tem a pessoa que pede pra te filmar. Ô, para de fazer tudo que você tá fazendo e foca em mim. Isso.
Desconcentra aí do teu treino.
Dedica a tua vida pra mim por um
para
minuto.
Para de escutar seu podcast aí e me filma.
Conseguiu, diretor, que botar raiva. O vídeo aí?
Sim, aí você tá colocando aqui. Enquanto ele tá procurando, vamos aproveitar, porque é importante divulgar o Pix da série do processo.
Falando em sofrimento.
É, a terceira temporada tá pra sair aí, a gente vai gravar, começar as gravações, o
roteiro
tá pronto. É um trabalho do caralho. Sim. Você pode ajudar, o Catarse não tá mais rolando, mas tem o Pix disponível pra você ajudar com qualquer valor. Do dia um cara doou R$5, tá ótimo. É, sim, o que você pode, é já que ajuda. Você pode. Porque é um projeto independente, a gente não tem lei de incentivo, não tem patrocinador, a gente faz tudo na raça, tirando o bolso. Então, doa aí o que você puder. Ah, tenho R$2, pode? Pode. Ah, tenho 200 mil, pode? Pode.
Sim,
é pode. O que você pode e o que não vai fazer falta pra você. Então, doa aí o que
só
você puder.
Só doa os 200 mil se não for fazer falta.
É isso.
Por favor.
Enquanto o nosso diretor tá preparando os vídeos, o Guima vai ler um pouco as mensagens do Zone
Fio. Isso.
Crossfiteiros.
Mandar um beijo pra todo mundo que tá aqui. A Marina Souza perguntou por que o crossfiteiro só fala disso o dia todo. Eu tenho um professor que trabalha comigo. Nossa, leva até batata doce pro café.
É porque a gente é uma seita, né? Igual qualquer outro vício, é um negócio que assim, eu tenho uma frase que eu costumo usar, que é assim, o crossfit não é um bagulho que acontece no nosso dia, mas sim o nosso dia, que é uma grande preparação para a aula de crossfit. Uhum. Então você vai, tudo que você vai fazer, você vai trabalhar, quando você vai almoçar, tudo é pensando na tua hora de treino. Eu não sei explicar por que isso acontece. Talvez pela integração social que role, talvez por essa gincana, por saber que hoje você vai fazer um treino e amanhã uma parada totalmente diferente. Mas eu só sei que essa porra pega a gente, velho. E pega de um jeito. Eu já tentei, sendo bem sincero, durante 7 anos, eu já tentei sair muitas vezes. Porque você tem vários altos e baixos, né? Uhum. Eu já tentei me tornar RX, que é essa expressão que eu falei pra vocês. Tava quase chegando perto. Aí, mano, é aquele negócio, né? Você vai ticando. Imagina que tem uma caixinha seletora com 4 tiquezinhos lá. Aí você tica 3, um destica. Aí você quer ticar esse e destica outros 2. Porque você vai, eu tô muito magro, preciso ficar mais forte. Aí você trabalha pra ficar forte, você fica muito pesado, movimento ginástico fica ruim. Não, mas meu ginástico ficou ruim, agora eu preciso dar uma emagrecida pra ficar melhor. Aí teu levantamento de peso fica uma bosta. Pra você equilibrar tudo isso, pra você virar, né, um bom atleta, um bom praticante, é foda. E, mano, a gente, é com o momento que você é picado...
E mais pelo questão tipo de alimentação, como que você particularmente lida, que agora você tá fazendo show, barzinho, você sabe agora.
Só tranqueira, nunca mais.
Tranqueira, mano. Porcaria,
pastelzinho.
Pra comer pastelzinho, que é
excelente.
Muito bom aquele pastel do Hilários.
Excelente, ah, é muito bom.
O mionzinho lá,
nossa,
o hamburguinho, nossa, o cada coisa.
O mini hambúrguer é bom.
Danilo é fã do mini hambúrguer, só pede mini hambúrguer. Eu gosto dos pastelzinhos, é só de queijo. Nossa, muito bom. Mas, velho, eu já fui muito mais regulado com dieta. Hoje eu sigo, 70% de dieta por dia, até porque eu já me habituei a fazer, né? Mas assim, não passo vontade pra nada, tenho vontade de beber, tenho vontade de comer, como, saio com a minha família, não vou sair com a minha família pra comer batata doce com frango.
Sim.
Mas já fui o chato da dieta. Já. E tem a galera que, mano, é dedicada a 200%, e tem a galera que é dedicada a 0%. Eu tenho amigos que, mano, começaram a fazer dieta e mudaram o corpo totalmente. E eu conheço uma galera que tem há 5, 6, 7 anos que tem o mesmo corpo desde que começou. Uhum. Porque gosta de treinar, entendeu?
Não, então, necessariamente...
Não necessariamente pegar corpo.
Tem uma galera que treina pra poder comer.
Treina pra poder comer, exatamente.
E aí chega o bad,
desculpa. Eu treino pra comer. E, mano, e se permite. Aí varia muito de pessoa pra pessoa mesmo. Eu já fui, cara, eu já cheguei a ter 6% de gordura corporal. Eu tenho 80 quilos hoje. Eu comecei o cross, eu tinha 70. Então ganhei aí 10 quilos. Cheguei até 85, uma época que eu tomava umas paradas, né?
Sim, pra dar uma incentivada.
Aquela vitamina comprada na Drogazil, né?
Exatamente.
Um danonezinho, cara, é bom.
Aqueles carocinhos na bunda, manja. Fazia também. Aí uma época que eu descabacei total, falei, não, foda-se essa porra, velho. Não é minha vida isso. Não quero ser atleta. Não quero fazer, né, disso a minha vida. Aí desregulei. Só que aí, mano, quando você entra no processo, pra você sair completamente, é um bagulho que é meio foda. Então eu acabo sempre voltando. Atualmente, eu tenho feito isso. 70, 65%.
Tipo assim, é aquele lance que você tá se alimentando
pra não...
Você tá
começando aí na carreira.
Pra não vacilar.
Daqui um tempo, daqui uns 2 anos,
tá,
você vai ver.
Fundo.
Você vai estar, tá, mano, que vai só piorando. Isso aí da alimentação comer errado, quer mais sessão você vai fazendo, aí é mais os horários errados pra comer.
Ainda mais com as companhias, né?
Madrugada, companhia. Ixi, cara.
Já comecei a fumar pendrive, então já é uma bosta.
Já isso. Tá fumando pendrive?
Já tô, querido, você acredita?
É, isso aí é tudo coisa que a comédia estraga o ser humano.
Acaba levando.
E nossa, vai acontecer com você, com certeza.
Ossos do ofício.
Cadê, diretor? Põe aí pra gente ver o vídeo aí.
Não tinha como dar errado.
Aí sim. Aí sim. Opa! Acho que.
É o desnecessário.
Não morreu? Não?
Ah, eu torço pra que sim.
Tomara. Porque...
É a famosa cabacice desnecessária.
Pra que fazer isso?
É o que mais denigra a comunidade é isso daí, velho. Porque.
Mas sempre tem uns pangos assim, né?
Quando posto um vídeo desse, a capacidade viral de um vídeo desse é gigantesca.
Sim. Põe de novo, diretor.
É muito bom esse vídeo.
É muito bom.
É muito bom, né?
É muito bom.
É muito bom.
Olha lá.
A gravidade, às vezes, ela vem
ao seu favor. É um cara magro até, certo?
Magrinho. E nem tá com muito peso ali. É porque a barra, a anilha é grande, né?
Uh-huh.
Então dá a impressão de ser muito pesada. Mas as anilhas tem 10 quilos.
É levinha as anilhas.
É leve.
Ele que é
só volumoso.
Só um imbecil mesmo.
Eu achei um pouco imbecil também. Mas essas coisas que acaba, né?
Ah, é maneiro. Acho que vale a pena vocês fazerem essas coisas pra ter os acidentes. A parte boa é os acidentes.
O bom, quem ganha com isso são os fisioterapeutas, sim, os queridos.
É produzir conteúdo, isso?
É, igual... Vocês só lembram das coisas ruins. Igual, você tá fazendo comédia. O que você fala, como é que tá? Você falou o primeiro show, por quê? Porque foi o primeiro show que você sabe que não foi o seu melhor show. É, sim, o que te marca. Então, daqui anos, quando perguntarem um show que marcou, você vai sempre contar a história bosta, o fracasso, ruim, que é o que marca.
Entendi.
Coisa boa não
é
marca.
É o que rende.
É o que rende. A nossa cabeça já pensa assim, automaticamente, que é o que, porra, foi ruim, mas dá pra aproveitar, fazer uma piada sobre, dá pra comentar. Essa que é a vida do comediante.
A gente faz piada de tudo, né?
Fica na à mercê das merdas que acontecem na sua vida.
Fazendo merda que aduba a vida,
literalmente. No seu show, você aborda outras coisas além do crossfit, de treino? Ou é muito realmente nichado?
É muito nichado. O que você vai perceber se você assistir é que realmente a realidade crossfiteira, do ponto de vista de um não praticante, é diferente do que você imaginava.
Sim.
Você vai pensando, não, eu acho que é uns caras que só... Os caras tudo malhadão, os caras fortão que só fica virando pneu, correndo na rua. Você vai ver que a realidade é diferente. A maioria da galera, esses 98%, eles estão lutando, na verdade, para conseguir fazer um treino direito. Essa que é o bem da verdade. Então, quando a galera fala, eu preciso ficar forte pra começar crossfit. Eu preciso primeiro me condicionar. Não, mano. Todo mundo ali tá se fudendo. Todo mundo tá batalhando. E a intensidade é isso. Às vezes, pra mim, hoje, um treino intenso demanda X%, sei lá, demanda 80% do que pra você ser intenso. Você entende? E com o tempo vai melhorando, porque o condicionamento você vai melhorando.
Você
por mais
começou
você não
a treinar por conta própria ou tinha alguém, um amigo, alguém da família que meio incentivou?
Minha esposa, né?
A esposa mesmo, que era...
Minha esposa.
Começou antes de você?
Não. Ela me colocou e não me falou.
Ah, que bom.
Porque eu fazia teatro na época e eu tinha um feedback de um professor meu que eu tava meio ofegante, né? Pra dar as falas. E eu tava também... Eu nunca fui gordo, mas eu era aquele falso magro, manja? Um magrinho com barriguinha de cocô, né?
É minhoca com queloide.
Parecia um bezinho minúsculo. Aí eu comentei com a minha esposa. A gente fazia Smart Fit na época, né? Todo dia juntinho. Aí um dia eu cheguei em casa e ela falou assim... A gente chegou a pesquisar alguns crossfits. Só que, mano, R$250... R$300, a gente pagava 80 na Smart? Falei, nem fodendo que eu vou pagar 3 meses de mensalidade... Num mês de crossfit, um bagulho que eu não conheço. Aí lá encontrei um pacote do Groupon aqui, de uma academia sem conto, te inscrevi. Eu falei, mas você não vai não? Ah, não, vai lá, se tu gostar, eu vou também. E foi isso, fiz um mês, o pacote era duas vezes por semana, duas, três vezes por semana, aí é toda terça, toda quinta, que já era o suficiente pra eu estragar a semana toda, né? Todo dolorido, regaçado, não sabia fazer tudo. Porra nenhuma.
O primeiro feedback pra sua esposa foi o quê?
Péssimo. Não, tipo, é igual, igual os de hoje, na verdade. Porque, mano, você não tá acostumado a fazer nada ou só, né, fazer treino em baixa intensidade. Qualquer coisa que te canse, precisa nem ser um treino funcional. Qualquer coisa que te canse, velho. E é um estímulo diferente mesmo de tudo que eu tava acostumado, né? Você sai realmente, independente esgotado. Do tempo de treino, você sai esgotado. E o intuito é esse, né? Por isso que a galera fala, se você não saiu feio, você não treinou direito. E, mano, aí só sei que desse mês a gente conversou no box, aí ela começou a fazer comigo também, renovamos por outro mês pelo mesmo valor, já ampliamos o pacote para 3-4 vezes por semana, quando eu me vi até o treinão de sábado, o aluno de sábado eu tava fazendo já.
Já tava quando se fodendo junto.
Quando eu percebi, eu já sabia o nome dos movimentos, já sabia a minha carga e a carga da galera, que é muito importante. Você conhecer a carga dos amiguinhos de treino também para saber quando que você vai passar, né? Quando que você vai equiparar ali na disputa. E, mano, de lá para cá, junho de 2015. O dia que eu comecei é muito marcante, porque foi o dia que morreu o Cristiano Araújo. Lembra?
Sim.
Do sertanejo?
Sim.
Eu cheguei lá, o comentário no box era esse. Pô, o menino morreu lá. Então, essa é a data exata por conta disso. E de lá para cá, 7 anos. E, altos e baixos, né? Nunca tive ida e vinda, mas... Já tive vontade de parar muitas vezes, desistir, mas não consigo, velho.
E essas competições...
Só você falar da curiosidade. Hoje você tem aí, você falou que é caro, tá? Hoje você deve ter um esqueminha pra treinar na faixa. Você tem as parcerias. Não é possível, né? Que o Danilo não conseguiu nem isso.
Não. Hoje em dia, graças
não
a
mesmo,
Deus...
Não mesmo, falar. Pela resposta dele que não mesmo.
Não consigo, não. O Danilo não conseguiu porra nenhuma. No máximo, o Beverly, porque ele é dono do Beverly lá, né? Mas de resto... Você é o proprietário. Não, você é sócio proprietário. Mas assim, hoje em dia, pô, eu sou conhecido praticamente em todo canto do Brasil, em qualquer box que você vai. Falando, ah, você conhece o Gustavo Cunha? Alguém vai me conhecer. Uhum. É capaz que nem todo mundo conheça, obviamente.
Sim.
Mas assim, eu sou muito bem recebido em qualquer canto que eu encosto. Tem muito convite. A Nancy, inclusive, me chamou pra treinar na Soren com ela hoje à noite. Não vai dar, Nancy, desculpa.
Hoje à noite.
O motel vai estar fechado.
Hoje não vai rolar. Eu treino lá no meu box, divulgo eles também.
Show fora de São Paulo você já tá fazendo? Tá viajando pra
já
fora,
fiz.
Fazendo? Onde você fez show por aí que te surpreendeu? Você falou, pô, será que vai dar uma galera?
Nos eventos
será que
também
tem um público?
Tá fazendo.
Como é que tá sendo?
Assim? Essa questão de público, ainda a gente tá patinando ainda, normal, né? Porque tem cidade que acha que, nossa, vai ser um estouro, tem outros que não. Mas, porra, eu já fiz, ó, vindo de lá pra cima, descendo. Já fiz em Belém, Nordeste ainda não fiz. Já fiz em Goiânia. Curitiba, é que Curitiba é mais pra baixo. Conhece o mapa do Brasil, querido? São Paulo já fiz interior todo, praticamente. Capital já fiz Beverly, já fiz o Hilários ontem. Fiz em Santos. Aí descendo, já fiz Maringá, já fiz Curitiba.
Fiz bastante.
Vou fazer
bastante,
Londrina,
pô.
Fiz Porto Alegre, Santa Catarina. Fiz por Floripa. A gente tava como... eu faço muito evento de CrossFit.
Sim.
Então já estava com a agenda praticamente lotada até o final do ano. Então a gente estava aproveitando. Putz, onde você vai estar esse final de semana? O pessoal me perguntava. Ah, vou estar em tal lugar. Ah, então vamos ajeitar para sexta-feira.
Fazer um show na cidade.
Aproveita que você está, faz na cidade. Sim. Ou no domingo, depois do evento. Então já fiz muito assim. De Belém, que eu fui só para fazer. Lá em Belém foi show contratado pela galera. E agora que eu estou começando a rodar com agenda autônoma, sem vínculo com
o
evento.
Como é que é o nome do seu show?
Minha Vida Sem Adaptações.
Inclusive vai ter agora, quando que é o show que você falou, que tem um cupom? Divulga
tem
aí.
Tem cupom, mano. Dia 15, mais famoso amanhã. Às 21, feriado, né? Às 21, feriadão. Quem não teve, né, o prazer de ir pra Praia Grande, pegar uma prainha e tiver por aí, cola lá amanhã às 21 horas em Moema, Avenida Jurecê. Qual que é o endereço? Avenida Jurecê 1001. Quem estiver assistindo e for comprar, tem o link lá na bio do meu Instagram. 10% de desconto, cupom de Lopes com 2 H's, né?
É isso. E vamos, se tiver o link, manda pro... Já mandou? Tá com eles? Aí o diretor vai botar aí tudo.
Boa,
QR
valeu.
Code. Maneiro. Ô Murilo, vamos pra mais perguntas aí, ó.
Deixa eu ver se tem pergunta aqui. A galera tá só falando bastante. Cadê o Di tá na profissão errada? Não, peraí, o Di já falou. Não, nada a ver isso aqui, é outra coisa. A Thais Nara, é que eles gostam de abrir uns parênteses aqui e fugir do tema do programa. É. O problema do cross é que é muito caro. O mais próximo aqui onde eu moro é 220 por mês. 220 dólares? É isso? Você mora onde, Thais Nara? E eu pago 10 mangos na academia e ainda uso a cadeira de massagem. Eu não sei onde ela mora. Mas
que academia é que ela faz?
Eu não sei. É aquela academia que é com.
Do shopping, né?
Lata de Nescau e cimento dentro. Lata de tinta com cimento dentro. Aquela...
Tem essa parada que.
É caro, então é elitizado. O crossfit é pra galera. É mais elitizado, assim.
Ah, depende muito da região, né? Lá no ABC é essa faixa aí mesmo. 200, 200 e pouco. Aí, pô, tem canto que é 100, 100 e pouquinho. Tem box que é preço de academia, então varia muito. Mas geralmente é um pouco caro, assim. Não vou defender, não. É um pouco carinho, sim. Tanto que o
quanto mais barato, mais exercício na rua você tem que fazer ou não?
Porque fica mais tempo na
porque não tem os equipamentos dentro, talvez.
Não, é que exercício na rua você vai fazer de qualquer jeito. Isso aí não tem como fugir, não.
Pô, pagar 200 conto pra correr na rua é foda.
Por isso que a gente não vai, entendeu? É. Dia de corrida você vai ver o check-in da aula.
Muitas
vezes. Mas como que é o esquema da aula? É, eu queria entender assim, o processo do dia do treino. Você sabe o que vai ser treinado, em que momento?
Então, geralmente o box tem um aplicativo onde ele sobe ali, você tem, né, o teu perfil, e ele sobe em qual que vai ser o treino da semana toda, praticamente.
Então
você já sabe qual que você vai.
O dia que você vai meter o atestado.
Tem uns que gostam de fazer suspense. Eles falam assim: só vamos soltar no dia. Ou só depois que fizer o check-in. Então você já olha, você sabe o que tem. Então, tipo, hoje, por exemplo, lá no meu box, essa semana vai ter progressão de força, então um dia vai ter agachamento. No outro dia vai ter educativo de um movimento ginástico, outro dia vai ter outra coisa. Então tu já sabe, porque geralmente a programação é baseada em torno de um movimento. Então você vai aprender, né? Uhum. Ou melhorar aquele teu movimento. Quem não sabe fazer, vai bem baby steps mesmo, bem passinho de criança. Vai desde do mais básico até o mais complexo. Quem não sabe fica junto com o coach, um dos coaches, né? Ensinando direitinho como é que faz. A galera mais avançada fica praticando um negócio diferente. E depois vai todo mundo... Porque a gente chama de WOD, né? Que é o Workout of the Day, que é o treino do dia. Que é o filé mignon do treino. Que todo mundo vai fazer junto. O DKRX vai fazer o treino exatamente da forma como foi prescrita. O Guima, que é mais isqueiro, fala assim, mano...
Isqueirinho, esse é o isqueirinho do caralho.
É 70 quilos? É 70 quilos, eu não aguento. Uhum. Aguento com 50. Então você já adaptou esse movimento.
Põe 30.
Você não tá fazendo RX. Ah, é salto na caixa? Não consigo fazer. Tem muita gente que tem o problema com pular, né? Você já viu vários vídeos de gente com bloqueio de fazer salto. Então, vai com uma caixa menor, ou faz só subindo um pé depois do outro. Vai adaptando, mas vai todo mundo geralzão.
Sua vida pra treinar mudou muito? Porque agora você é famoso, bombado. Sou ali famoso no meio. Pra tipo, você ia, quando você começou, você treinava de boa no seu canto. Agora, eu imagino que você deve, só de você entrar na academia, já tem que tirar foto. Aí, às vezes, o cara que você tá treinando vem pedir dica pra você. Como é que eu faço isso? Como é que tá sendo agora o dia a dia de treino? O preço da fama?
Como eu sou famoso por ser scale, então eu não tenho responsabilidade nenhuma de performar. Então eu chego, se eu treino bem, a galera, né, caralho, fica caralho.
Ele tava brincando.
Então. O bicho treina. E tem o negócio também, né? Às vezes me chamam de traidor da causa scale, porque me vem fazendo um movimento ou outro mais complexo. Aí fala, mano, você não falou que você era scale?
Ele mete o scale só pra não ter obrigação de fazer.
Lógico. Não, entendeu? Tem isso também, porque, mano, como eu tava, né, desmotivado, tem gente que fala que meu conteúdo é desmotivador, mas não. Tem muita gente que olha e se motiva de ver que tem uma pessoa tão ruim quanto ela treinando. Que também, né? O exemplo também motiva muito.
Então, a pessoa olha e fala, não, eu posso fazer melhor que
se
isso.
Se ele faz. E eu sou magro, né? Talvez você pode olhar pra quem não treina e falar, não, tem um corpinho... Vocês acharam que tem um corpinho da hora ou não?
Achei, tem um corpo bom.
Você gostou? Você gostou?
Você não
bom.
Igual a Nancy, obviamente.
É, Nancy, talvez goste mais.
Mas tem um ótimo
mas corpo. Mas os moleques do boxe são porra, né? Você treinou lá, você viu, os moleques cheipadão, né?
É. Começa um clube das mulheres do nada, os caras vão tirando a camisa. Eu falei, será que sou eu agora? Eu ficava, porra.
Então rola essa expectativa. Parece umas
TV 4K cheia de definição.
É, rola a expectativa. Como que ele vai treinar? Tem o assédio mesmo. Geralmente quando tem treino em dupla, ou posso fazer dupla com você?
Ah, então já quero você.
Você treina bem? Se você treina bem, não. Se você não treina bem, vamos juntos. Entende? Mas rola isso sim. Mas é muito, cara. Como eu fiquei famoso na. Famoso. Eu falo que eu sou famoso desconhecido, né? É. Porque dentro do box de CrossFit todo mundo me conhece. Pisei
agora
pra fora.
Agora lá no McDonald's.
Cagaram pra mim.
Completamente ignorado.
Vou correr na calçada, ninguém me conhece.
E tem aquele bagulho, pô, imagina você, qualquer canto que você vá, todo mundo deve te conhecer. Agora eu não. Agora eu não. Então, sempre que alguém tá me olhando na rua, eu não sei dizer se a pessoa me conhece ou se tá só me paquerando, sabe? Tá só querendo algum negócio. Outro dia tava em Santos, eu sou de Santos. Fui visitar minha mãe, aí fui numa loja lá, aí tinha uma moça que tava me olhando muito. Aí vai, caralho. E eu não sei como que eu ajo nessa situação, né? Uhum. Pô, será que eu falo? Será que eu não falo? Aí ela falou, ah, é você mesmo, né? Aí eu já abri e falei assim, ah, moça, você treina CrossFit? Qual box você treina? Ah, CrossFit não, você não é filho da Roseli? Ela conhecia minha mãe. Então tem esses negócios que acontecem. Eu sou famoso e desconhecido. No box todo mundo me conhece, fora do box ninguém. E o carinho da galera, assim, como eu fiquei famoso na pandemia, o primeiro contato que eu tive foi esse evento em Goiânia, não sabia nem como agir. Imagina, velho, 38 anos já. E, a mano.
Galera em cima tirando foto, querendo abraçar, sim, tocar.
Fazer vídeo. Ah, manda um áudio pra minha prima que não veio.
O que me pedem muito é... Hoje no aeroporto pedir sempre pede. Pra quem não tá habituado, acha estranho. Quando a pessoa pede pra eu mandar um vídeo pro amigo, mas não é pra eu mandar... Oh, obrigado por curtir o trabalho. É pra ofender o um amigo. Os caras falam, faz um vídeo xingando meu amigo, ofendendo ele. Ele é orelhudo, ele é não sei o quê. O cara que eu faço a fritada no vídeo, na porra, pra gravar o vídeo.
Eu vou pro
uma
caminho da ofensa
uma pessoa que eu nem
também
conheço.
Eu vou pro caminho da ofensa também. Bom, como eu sou o isqueio, né? Eu acabo zoando... Os RX, eu faço aquele contraponto, sim, né? Geralmente é os
bate
oprimidos.
Cima,
exatamente. Né? Os oprimidos batendo os opressores. Então, se eu chamo alguém de arrombado, a galera ri. Uhum. Né? Se eu chamo de pau no cu, não, porque pau no cu é pesado. Aí eu chamo de arrombado, a galera, caralho, mano, isso é do jeitinho mesmo que você faz lá. E eu tenho como eu faço muita ironia, então quando eu abro caixinha de pergunta, a galera faz uma pergunta básica, vai, do dia a dia, ah, o que você acha de tal coisa? Eu nunca dou a resposta padrão, né?
Sim.
Dou aquela resposta que a galera não espera, sempre com ironia e sempre um pouco ofensiva
batendo
também.
Batendo um pouquinho.
Sempre batendo um pouquinho também, que é a característica
e
principal.
E fez com que você tem hater? Tem bastante hater?
Mano, não tenho.
Não tem.
Não tenho, via de regra. Outro dia eu fiz um vídeo do crossfiteiro no ortopedista. Porque quando a gente vai no ortopedista, a gente esconde que a gente faz crossfit. Exatamente por conta das lesões, né? Então foi uma cena que aconteceu comigo. Eu fui no ortopedista, aí o cara olhou aqui minha chapa, meu raio-x, e falou: mano, o que você faz? Eu, não, musculação, normal, musculação. Ele, não, não é possível, velho. Com o que você tem aqui, você faz rugby? Faz luta greco-romana.
Você é servente de pedreiro?
Aí no final eu falei, não, eu faço crossfit. Ele, agora tá explicado. Aí eu postei um vídeo com esse tom. Aí teve uma pessoa, todo mundo se identificando, caralho, é assim mesmo, a gente esconde, não sei o quê. Tem muito ortopedista que faz crossfit. Então a galera, pô, vem se consultar comigo. E teve um cara que falou assim, eu acho que esse vídeo não representa a categoria e só vem a manchar a imagem do CrossFit, não sei o quê. Aí eu fui lá e deletei. Era um só, né? Mas não tem muito hate, né?
Era o ortopedista falando.
Pior que nem era. Era um maluco lá. Assim. Inclusive, se você estiver assistindo, você é um grande arrombado, viu, meu querido?
Mas vai aumentar esse número de haters. Sempre aumenta um pouquinho.
Oh, será?
Sempre vai ter um outro. Mas é legal, se você já faz esse bagulho, você tem que pegar esse comentário e começar a reagir a esses comentários e zoar essa pessoa.
Que aí dá engajamento.
É um bagulho bom, mas demanda muita energia. Aí vai depender do seu tempo também.
É, e a gente foca. Já teve outra vez e a gente foca. Pô, às vezes tem vídeo que tem 2.000 comentários. Tem um negativo.
É.
Tu foca no negativo, né? Você fica pensando, cara, por que o maluco falou aquilo, velho? Por que a pessoa. O que eu posso melhorar? Será que sou eu mesmo o problema? Será que não é? E você fica, né? Matutando. Eu que sou, porra, eu sou ansioso pra caralho. Tenho crise de ansiedade. E, mano, se eu vejo um bagulho desse, às vezes acaba com o meu dia. É que é muito raro acontecer. Mas, mano, eu fico imaginando, se eu sou estourado, igual vocês têm pra mais de 1 milhão, tem... o meu público é muito nichado. Então, se vai, se espalha, se é uma galera que não me conhece tanto, ou não conhece do dia a dia, e começa a me seguir. Porque tem hater que segue, né? Tem hater que é seguidor.
Isso é aquele que é odiar de perto. Inclusive, que eu obrigo, né? Tem uma função lá no Instagram que eu deixei no meu, pra pessoa poder comentar nas minhas coisas, ela tem que me seguir.
Restringir.
Então, é um bagulho que eu faço questão de fazer. Você quer me xingar, você se ofendeu, mas você me vai segue. Me dar o gosto de ter que me seguir antes pra poder comentar.
Acho que eu vou fazer isso.
Quer xingar, xinga, mas vai ter que seguir antes. Vai ter que ter o desprazer.
É o nosso
de
acordo,
seguir.
É o nosso acordo aqui.
Só aceito o xingamento de conhecidos. É isso.
No show já. Porque às vezes no show a gente faz. Por exemplo, faz uma, eu, meu show é um pouco mais pesado. Às vezes vai um cara com um amigo, levou, às vezes nem sabe quem eu sou, não tem noção do que é o show. E o cara sai, né, meio, fala, caralho, não, não, é, acontece às vezes isso também, de não. Uns caras avulsos que não é na academia, ou nunca chegou esse não. Feedback pra
o
você?
O que já aconteceu é daqueles comentários impertinentes, às vezes, né?
Durante o show.
Durante o show. Ou muita, como que é, muita intromissão, né? Às vezes a pessoa vai, faz um comentário, você vai lá, interage com a pessoa, tudo, aí você vai pra outro ponto, aí a pessoa fala de novo. Chato. Aí acaba meio que atrapalhando a linha de raciocínio. Mas eu sempre quebro. Sempre que... E outro dia mesmo, o maluco tava comentando muito. Tem um negócio no CrossFit que é assim, punição é pagar burpee, uhum. Né? Que é o movimento que a galera mais detesta, assim, disparado.
Qual que é esse movimento?
O burpee é aquele que você vai, faz uma flexão, bate o peito no chão, aí você sobe e bate uma palminha em cima.
Tá.
Deita, sei. Sobe, deita, sobe. Aí eu falei, mano, você tá interagindo muito, você não quer subir aqui no palco e pagar 5 burpee? Aí ele subiu no palco, pagou 5 burpee, a galera aplaudindo junto, ele... Tacou o joelho no chão, quase se fudeu todo. Nossa, eu me diverti demais.
Boa. Pô, aí é vantagem de ser comediante crossfiteiro, que você pode matar o hater.
Você pode,
o heckler, né? Você mata o filho da puta.
E o da hora, quando eu chego nos comedies também, o pessoal do comedy vem comentar, vai, caralho, mano, teu público é uma galera bonita, né? Galera,
os gostosos,
com você acontece também, né?
A galera bonita, fala, é, mano.
Já tem gente bonita. Pô, eu consegui levar, eu fiz agora, Balneário Camboriú. Eu não sabia que existia tanta gente feia em Balneário Camboriú.
Posso
garantir,
sério?
Tem pelo menos 300, cara, que tava lá no meu show. Mas só gente horrível.
Cê
eu
jura?
Consegui fazer um show e não ter uma pessoa bonita em Balneário Camboriú. Não tinha uma.
Nossa. Bonita.
Era gente, assim, feia, que claramente são as únicas da cidade. Uhum. Que foram no show.
Sim. Você fala que é o público nichado e o bichado. É.
Fizer aqui em Diadema, então, tem uma notícia pra você.
Não, mas ali já é nós, né?
Já é esperado.
Já é esperado. Agora, Balneário eu não precisava, né?
Na Balneário você tem uma expectativa diferente,
sim,
né? Pô, colado em Floripa ali.
Que toma banho até pra ir no show. Nada tem. Disso. É a mesma galera de Diadema.
O público tem essa preocupação, né?
E como que funciona a tua plateia quando vai no show? Porque a porçãozinha que vende no bar, ela é aquela porçãozinha caprichada na gordura, no óleo.
Não, mas a galera se permite.
O pessoal leva a coqueteleira? Já sofreu por isso? Tá no setup, clac, clac, clac.
Eu faço piada disso, inclusive. Não, porque é uma galera mais assim, mais solta, mais de boa mesmo. Uhum. Mano, quando você começa o cross, você tem a impressão de que todo mundo é monstro, né? Ah, você vai chegar lá, os caras treinam bem pra caralho, os caras é tudo, né?
É, na minha plateia é tudo um monstro.
A tua é a realidade, né?
Mas quando
os caras são muito mais de boa do que parece, vamos dizer.
É, não, o tempo vai passando, você percebe, tudo pai de família, tudo cachaceiro, tudo fuma pendrive, tudo com bigo fundo. Sabe? A maioria ali vai só pela resenha e pela fofoca. Fofoca é um negócio muito comum em box de crossfit.
É, acontece muito. Pô,
eu tenho um negócio que eu copiei e pedi permissão pro cara copiar. Um cara lá do Amapá que eu conheci, que chama Fofoca do Box. Ele faz fofoca de... Ele é de Macapá. Ele faz fofoca de Macapá, que é meio que um público lá seleto dele que segue ele. Aí eu comecei a colocar fofoca do box. Eu já ouvi cada atrocidade, velho.
Como o quê, por exemplo?
Como de... O exemplo mais... Tem uns
caixa
que
de não... pergunta, isso.
Caixa de pergunta. Uh-huh. Tem uns, assim, que não são nem repostáveis. Mas, assim, o que eu repostei, já que foi o mais, assim, grave, no meu ponto de vista, foi de um coach. O coach é o professor, né? O personal lá.
Cariani.
De um coach... É, basicamente. Que ele tinha engravidado a esposa e uma aluna. Ao mesmo tempo. Só que qual que era a história? Ele tava com, né, traindo a esposa com o aluno, aí meio que separou da esposa pra ficar com a aluna, só que a esposa tava grávida. Então ficou com as duas simultaneamente. Tem um negócio que acontece muito em box, que é adultério. Festa de final de ano. Adultério. Ah, tá. Tem, acontece. Acontece com uma frequência.
Eu entendi porque ele é tão empolgado com o cross. Tá explicado. Pois é,
não consegui nada, tive que sair.
Ah, você imagina, um ambiente que a galera treina sem camisa, né? Ânimos exaltados, a flor da pele. A galera tá ciclando, né? Fazendo ciclo. As meninas tomando oxandrolona, os meninos tomando testosterona, durateston. Bicho. A libido tá no talo, a galera no suada, treinando. Mano, é um choque.
O professor me engravidou uma vez.
Te engravidou. É um choque, assim, é uma explosão a todo tempo. E tem um negócio, um fenômeno chamado festa de final de ano, que assim, é causador de merda.
É mesmo?
Dentro do box. Porque a galera bebe. A galera curte funk, curte beber. E festa de final de ano, tem um negócio chamado banheiro do box, que é um negócio que acontecem muitas coisas por ali. Acontece.
Ah, fala um pouquinho mais pra nós aqui, conta um pouquinho.
Eu posso falar do que eu já ouvi. Eu posso falar do que eu já ouvi. Não.
O quê? Conta pra nós.
Isso aí, não, não vou entrar em detalhe, não. Mas é isso, da galera...
A galera vai pro banheiro fazer uns burpees.
É, da galera chegar com uma pessoa e tá no banheiro com outra.
Entendi. Ah, assim?
É.
O pessoal é destemido.
Não é generalizado, hein? Tá? Não é generalizado.
Mas quantas 90%.
Mas quantas pessoas tem numa festa?
Ah, o box todo, né? Todos os horários.
Todos os horários junto ali. Então tem gente pra caramba.
De todo canto. Imagina que você treina às 10 da manhã, aí tem uma mina das 20 que tu nunca viu na vida. Nossa. Aí chega lá, ó, calma, aquela mina é gatinha, nunca vi, hein? Aí vai, você sabe, né? Álcool pra dentro, funkão rolando. Que brasileiro
professor
qualquer...
engravidando.
Professor engravidando.
Mas o que aconteceu depois disso aí, será? Você não ficou sabendo?
Não sei, porque foi só, né? Foi só uma fofoca que a pessoa me contou. E, pô, quando você abre caixinha de perguntas, você recebe várias ali. Você não tem tempo pra analisar quem mandou.
Conta alguma que você não pôde repostar.
Ah, esquece.
Não, mas não precisa citar nome.
Não precisa citar nome.
É porque... Se eu falar, tem uma galera que vai saber.
Ah, entendi.
Porque tem a galera famosa, né? Tem o.
Sim, então já dá pra saber quem que é.
Não, mas tem uns bagulhos sinistros. Mas geralmente, quando é fofoca, vai sempre pro lado da putaria. O coach pega todo mundo no box. Ah, tô pegando a coisa escondida. Ah, sou casado com um cara, mas tô pegando uma mina. Então tem acontece bastante também.
Com a galera do stand-up da comédia, você tem. Amizade, você conheceu a galera? Fora o Caio, você conheceu mais alguém? Eu liguei em treino, é tudo uns vagabundos, né?
Ainda não, quem eu sei que treina é o Capela. O Capela já fui no stand-up dele no... Eu moro no ABC hoje, né? Moro em São Caetano. Sim. Já fui ver no Hilários. O Caio já fui ver também. Agora, eu acho que o Albani treina alguma coisa parecida
treina,
também. O Albani
treina, não sei se ainda treina. Treina
acho que ele era Mahamudra, né?
Treina.
O que é o Mahamudra?
Ah, cara, não sei. Mas tem a treta do CrossFit contra a Mahamudra, né? Igual tem CrossFit e Bodybuilder. Não, é diferente. A galera que vai no parque.
O que é a diferença?
Ah, os Mahamudras têm um conceito deles, né? Eu não sei, assim, muito profundamente. O que eu sei é de ouvir falar. Tinha uma amiga que fazia CrossFit, que era Mahamudra também. A galera que vai no Ibira, fazer os treinão deles lá, com tronco de árvore. É, pode ser um pensamento preconceituoso da minha parte por nunca ter feito. Tá. Mas é outra galera, outra realidade. Não sei se ele faz, eu fiquei sabendo que ele fazia. Depois eu vi que ele tava no cross também, mas ele tá fortinho, né? Até boladinho.
Tá boladinho. Os caras tão boladão com ele, que ele apoiou o Bolsonaro.
É mesmo?
Tem gente boladão com o Albani, comediante boladão com ele aí. Vários que eu sei.
Aí é perigoso.
É, mas então é ridículo. Resumindo, é ridículo. Pessoal que treina no Ibirapuera é meio ridículo.
Eu não treinaria.
Não, tô falando que você falou isso.
Não, eu
que
falei.
Tô falando, pode botar na conta dele.
Então foi
acho meio,
Lopes que
meio
falou,
ridículo. Você tá no parque, você vai treinar, que tem a ver treino com o parque.
Vai ter um
porque aí tem a conexão com a natureza. Não, acho que deve ser essa própria pegada.
Mas tem uns negócios
meio ridículo.
Eles fazem meditação.
Vai andar de bike. O limite é andar de bicicleta. Aí, passou disso, você é ridículo. Já foi.
Envolve pra eles um conceito de alimentação também.
Também tem outra parada, né?
Tem umas outras paradas meio místicas, assim.
Pra virar uma seita é isso aqui, né?
CrossFit vegano, então.
CrossFit. É tipo um CrossFit vegano, só que sem equipamento, né? Sem as paradas. Mas aquele menino que era do Big Brother, o Jonas, ele é um dos Mahamudras, eu acho que é um dos principais. Tem uma galera boa aí, os pessoal é gente boa. Mas assim, eu Gustavo, não faria. Porque não tem muito a minha cara. Mas a galera que faz, tá se divertindo, tá achando que tá bom.
É ser, todo mundo tem o direito de ser ridículo.
Da maneira que quiser, exato.
Todo mundo tem o direito de ser ridículo. É muito ridículo. Treino. O pessoal que treina no parque. É um dos motivos que eu não vou mais no parque, sabia?
É isso. Você vai no parque e fala, meu Deus, eu preciso treinar.
Não, só treinando. Você vai no parque, é outra vibe o parque. Não é pra ficar. Quero ver ninguém levantando tronco de árvore, fazendo essas bobeiras. Vai na academia treinar. Existem os lugares devidamente pra você fazer essas coisas ridículas. Isso. Tem lugar ridículo só pra isso. Pra você ser ridículo lá dentro.
Uhum.
Fechado. Pra ninguém ver, só você e os outros ridículos que fazem. Aí você quer levar a céu aberto e ser ridículo na frente de todo mundo? Pode, mas eu não
quero. Você quer levar o seu ridiculismo a outro nível, né?
Só que eu não sei se eles pagam também, já que eles não têm um local fixo, né?
Deve ser muito.
Tem que ser mais barato que o CrossFit ainda.
Não, mas deve ser mais caro.
CrossFit não tem bicicleta, não tem.
Com certeza, isso aí.
Nem espelho. Por que não tem espelho no CrossFit?
Você não vê o quanto você é ridículo treinando. Talvez seja isso.
Cara, eu não sei te explicar por quê. Não sei explicar. Eu treinava na Black Sheep no Itaim Bibi que tinha. Que mas na parte do.
É
do
que LPO. Na academia, qualquer academia, o cara já fica meia hora se olhando no espelho, tirando foto. Imagina no CrossFit que são realmente sarados, né? Os caras, pessoas gostosas mesmo.
Sim,
somos. Forte. Aí ia ficar. E ele ia ter treino.
Já tem clique pra caramba, mídia pra caramba, ia ser muito mais difundido.
O pessoal já tá engravidando os outros, né? A menina entra pra poder perder peso.
Ganha 9
quilos. Vai com a barriguinha.
Acaba ganhando um brinde, né?
Como perder 6 quilos em 9 depois de 9 meses de treino. Cadê o vídeo lá que eu pedi? Bota aí aquele vídeo lá que faltou do arrastão. Cadê?